Olá, amigos do Notícias Agrícolas, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta aqui à bancada do site para falar de agricultura sustentável. E mais uma vez, do outro lado da linha, eu falo com Rafael Fuentes, que é diretor de integração do IDR Paraná e também foi membro da comissão organizadora do 17º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha, evento que ocorreu 100% digital e que se encerrou nesta quinta-feira, dia 3 de dezembro. E foi organizado, claro, por toda a Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha. Deveria ser presencial lá em Dourados, mas infelizmente, por causa da pandemia, trouxe essa necessidade de ser 100% digital. E posso dizer, eu que acompanhei pessoalmente nesses 3 dias, foi um evento de grandes informações a respeito da evolução do sistema. E é isso que eu vou querer comentar agora, conversar agora com o Rafael Fuentes. Rafael, qual o balanço que você faz desta edição do evento, do Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha, que aconteceu de 1 a 3 de dezembro?
Ô Fred Olive, boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Inicialmente, esse evento para ocorrer em Mato Grosso do Sul, Dourados, seria a nossa sede. Nós adiamos uma vez no início da pandemia, porque era para ser em junho. Levamos esse evento agora para dezembro e resolvemos fazer ele totalmente digital. Aí trabalhamos com dois estúdios, um estúdio lá em Dourados, na Universidade Federal da Grande Dourados, e outro aqui em Londrina, onde a gente concentrou uma equipe de produção, enfim, uma questão de logística, de filmagem e de transmissão. Para nós foi um grande desafio. Primeira vez que a gente realiza um evento totalmente digital, mas tivemos uma surpresa muito agradável. Primeiro, porque tecnicamente foi possível transmitir os conteúdos, as pessoas estando em diversos lugares. Isso até tem uma logística mais fácil que um evento presencial, onde você fica lidando com passagens, com palestrantes, com. Enfim, a logística te consome muita energia e, nesse caso, nós conseguimos, através das formas digitais, reunir as pessoas até com mais facilidade. A escalação dos palestrantes foi demais. Pessoas de alto nível, está lá no site para vocês verem, as maiores autoridades nacionais, sejam produtores, técnicos, pesquisadores, pessoal de altíssimo nível. Então, o nível foi muito alto. Tivemos o tempo todo entre 250 e 750 pessoas online. Trabalhamos com aplicativo, trabalhamos com plataforma e tivemos um dia de campo virtual também. Então, uma nova forma de fazer, foi bacana também, porque pudemos tomar as imagens nas épocas mais adequadas do ciclo das culturas, enfim, pegar os melhores momentos do campo e retransmitir de uma forma só, e conseguimos fazer todos os debates ao vivo.
Muito bem.
Então, em termos de número de participantes, foi muito surpreendente, qualidade das palestras, os temas e a participação do público. Então, nossa felicidade é muito grande. 2 dias e meio de evento e nossa avaliação é totalmente positiva com relação a isso.
Muito bem. Estive acompanhando também os principais painéis e as principais palestras, ouvindo a respeito da evolução do sistema. E é isso que eu queria perguntar para você: quais os temas de maior relevância que você acredita que podem trazer já no curto prazo uma evolução para o sistema de plantio direto no Brasil, Rafael?
Olha, o tema central foi digamos assim, a saúde do solo, a manutenção da qualidade do solo como base principal para a produção sustentável, e principalmente nos aspectos ligados à engrenagem biologia do solo, né? Por muitos anos, nossos sistemas de grãos estiveram vinculados à utilização dos insumos químicos em geral, fertilizantes químicos, herbicidas, defensivos. Mas agora nós estamos numa nova tendência, uma tendência de utilizar mecanismos biológicos, sejam eles adubos verdes, plantas de cobertura, sejam eles micro-organismos úteis, mas a questão da sustentabilidade é indo em direção ao lugar certo, ao equilíbrio com a natureza, o efeito da biologia do solo. E essa parte, viu, Fred, ela está sendo um consenso entre produtores e técnicos. E assim, como nossa produção cada vez se estendeu mais ao norte, Mato Grosso, agora Mato Piba, cada vez é mais necessário você ter uma produção de biomassa adequada para ter cobertura do solo boa e atividade biológica no solo também. Então, matéria orgânica para cima da terra e para baixo da terra. E é nisso que muito da discussão se desenvolveu. No primeiro dia nós tivemos os testemunhos dos casos de sucesso de produtores, né? Todos eles apontam para a questão de, além de você explorar as plantas comerciais, você dedicar uma parte da sua área, uma parte do tempo para construir solos saudáveis e explorar plantas de cobertura, plantas que vão te dar biomassa, que vão trazer matéria orgânica para o sistema, e isso é que vai proporcionar a sustentabilidade. Então, muito da discussão, desde o primeiro painel até o último, girou em torno disso: a matéria orgânica e o seu núcleo principal, que é o carbono, né? O carbono é o elemento químico que faz a matéria orgânica. Então, carbono e matéria orgânica adicionado no solo, sequestrando gases do efeito estufa e gerando saúde no solo, vida, minhocas, micro-organismos, enfim, plantas de serviço que extraem nitrogênio da atmosfera. Então, a biologização do sistema, né? Trazer o sistema de plantio direto para próximo do que são as condições da natureza e as condições da vegetação nativa.
Muito bem. Nesse sentido, Rafael, quais são os maiores desafios, então, que os agricultores deverão enfrentar para que ele realmente tenha essa sustentabilidade para dentro do sistema? Porque nós sabemos que somente dentro dos números que a própria federação já divulgou, nem 20% dos agricultores que fazem plantio direto não estão realmente incorporados ao sistema. Então, quais são os desafios que esses agricultores ainda devem enfrentar para realmente conseguir atingir esse nível que as palestras trouxeram de inovações e evoluções para o sistema?
Fred, uma coisa essencial é o seguinte: não adianta fazer agricultura por pacotes e fazer aplicações por calendário. Agricultura é um processo que exige capacitação, profissionalismo por parte dos agricultores, e para fazer agricultura sustentável você tem que ser mais técnico. Você não pode simplesmente ir lá na revenda, comprar sua semente de soja, comprar sua semente de milho, um conjunto de insumos, ficar olhando no relógio e aplicando as coisas. Você tem que construir, né, um sistema que envolva uma rotação, uma diversidade de plantas, que vai te trazer essa saúde do solo, essa biologia. E isso aí não é gastar, por exemplo. Você planta um adubo verde ou um mix de plantas de cobertura e aplica lá no seu solo, isso aí não é despesa, isso aí é investimento. E isso vai te trazer maiores margens nas atividades principais, seja ela soja, seja ela algodão, seja ela milho. Então, assim, ficar fazendo só soja, milho, safrinha, soja e trigo, soja, algodão, como são os sistemas dominantes, fazer só isso, você não vai ter os benefícios integrais da agricultura sustentável. Agricultura sustentável, o sistema plantio direto, ele envolve três princípios: não mobilizar o solo, ou seja, plantar diretamente, só mexer lá na linha de plantio. Isso aí praticamente todo mundo faz: plantar sem mobilizar o solo. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é manter o solo permanentemente coberto, ou com palha ou com plantas vivas, ou seja, cobertura permanente do solo. E o terceiro princípio é diversidade de espécies, ou o que a gente chama de rotação de cultura, mas na verdade é você ter diversos tipos de raízes, diversos tipos de famílias de planta que vão criar um ambiente diverso o suficiente para você não ter nematóide, para você não ter doença, para você ter uma resposta biológica adequada. Então, o que que acontece? 75% das pessoas fazem só o primeiro princípio, que é plantar sem revolver o solo. E esse negócio da cobertura permanente e da biodiversidade, conforme você sobe na latitude do país, cada vez é menos seguido isso. Então, o que que tem que acontecer? O produtor tem que dedicar uma parte da sua área, uma parte do seu tempo, para apostar em cobertura de solo e biodiversidade de plantas. Não adianta fazer uma sucessão simples: soja, milho, safrinha, soja, milho, safrinha. Aí você tem todos esses problemas de percevejo, nematóide e tal, porque você está praticamente numa monocultura, né? Então, essa mudança de atitude com relação ao que você vai utilizar entre as tuas plantas comerciais, como é que você vai utilizar as tuas janelas de plantio, é o centro de tudo. Daí, assim, o eixo, o que que é? O carbono e a matéria orgânica do solo acumulando mais e mais. A agricultura tropical se faz com altos níveis de matéria orgânica no solo. Se você ficar fazendo simples, mesmo que você faça semeadura direta, você está extraindo carbono. Então, você está deixando o seu solo mais mineral, você vai ter que depender mais de insumos químicos. Então, digamos assim, é harmonizar o sistema, principalmente com relação aos níveis de matéria orgânica do solo, que aí vai promover tudo. Vai promover micro-organismo, minhoca, atividade biológica natural do solo. E isso aí é a mãe de tudo. É a matéria orgânica, a vida no solo, deixa os sistemas sustentáveis. Aí a questão de reciclagem de nutrientes, os insumos, lógico, ninguém está pregando uma coisa absolutamente sem entrada de insumos, mas sim você criar um ambiente natural de solo. Isso aí tem que ser uma coisa crescente, isso aí tem que entrar na cultura dos produtores. Fazer agricultura simples, assim, por pacote e por calendário, não vai levar a gente até o ano 2050, com 10 bilhões de habitantes, e a gente precisando produzir 70% a mais de alimentos para alimentar o mundo, né? Esse sustentável depende desse enfoque, e não adianta também desintensificar, a gente voltar para trás e fazer uma produção menos produtiva. É o que a gente chama, precisamos de intensificação sustentável e, assim, fazer mais com menos. Por quê? Porque a biologia não te cobra tudo, como os insumos químicos te cobram, a natureza não cobra tanto assim. Quanto desses ganhos está indo para o bolso dos nossos produtores, né? Nós estamos mandando, 25% do nosso custo é royalty para Syngenta, né? Outros 25%, os adubos químicos. Quanto que está sobrando de margem para o nosso produtor? Então, assim, o intuito da Federação Brasileira de Plantio Direto e, digamos assim, dessa comunidade toda que apoia, é fazer o sistema um pouco mais natural, gastando menos e privilegiando o bolso, porque o eixo mais importante para o produtor é o da rentabilidade.
Muito bem.
Bolsa.
E dentro das palestras, vocês trouxeram também exemplos dos agricultores. Pude acompanhar, inclusive, a palestra do engenheiro agrônomo Maurício De Bortoli, da Sementes Aurora, lá do Rio Grande do Sul, onde ele faz um trabalho bastante intenso de pesquisa nas suas próprias áreas para buscar aí o melhor manejo para se ter maior produtividade. Inclusive, o exemplo dele é de maior palhada, uma cobertura realmente bastante espessa sobre o solo, aí trazendo aí para ele, inclusive, maior produtividade. Nesse sentido, é essa prova de que fazendo o sistema realmente intenso, com qualidade, isso vai se reverter em maior produtividade no final? Quer dizer, é dessa maneira que nós vamos poder até, quem sabe, dobrar a nossa produção agrícola, Rafael?
Com certeza, Fred. Assim, a Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação, ela é uma organização de produtores, produtores da agricultura sustentável. E nós, técnicos, funcionamos como assessores, né? Mas a federação é essencialmente uma organização de produtores. E os produtores são os artistas principais da agricultura sustentável. A produção acontece em função dos produtores e não dos técnicos, né? Quem faz a produção são os produtores. E já no primeiro dia, o primeiro painel foi um painel, digamos assim, comandado por produtores e por experiências práticas. E depois você mesmo participou do evento e você percebeu que a presença do produtor profissional, produtor avançado, nível superior, credenciado, assim, produtores de alto nível, eles foram se multiplicando durante os dias, né? Essa combinação de prática com ciência. E isso que a gente percebeu nesse evento, está existindo uma convergência muito maior entre produção e ciência do que a gente tinha num passado antigo, né? A gente tem muito mais proximidade da produção com a ciência, e esse que é o fenômeno mais bacana que a gente viu. O produtor bem-sucedido, ele segue a ciência e ele conhece a ciência. Ele é um produtor pesquisador, ele tá, digamos assim, vivendo e avançando. E assim, é essa turma que veio para o evento, e nós estamos vendo um movimento muito positivo. Se são apenas 20% dos produtores que estão fazendo isso agora, existe um ambiente para levar esse número para uns 50%. Só que tem que ser mais técnico, e ser mais técnico dá mais trabalho, precisa gastar mais fosfato, precisa raciocinar mais, né? Precisa fazer uma agricultura inteligente. Então, assim, o mundo está para aqueles agricultores que vão ser cada vez mais profissionais e técnicos no seu comportamento.
E o Brasil tem as tecnologias certas para que o agricultor tenha essas ferramentas para ser mais produtivo e o sistema com mais sustentabilidade?
Desejavelmente, essas tecnologias que estão sendo propostas são mais autóctones, são mais de independência tecnológica do que de dependência tecnológica. A gente depender de adubos verdes, de micro-organismos, de tecnologias biológicas, que tem um custo muito mais baixo que as tecnologias de produto que estão aí no mercado, apontam nessa direção. O campeão de produtividade da SESM esse ano foi o Laércio Dalavec. Laércio Dalavec, ele é um produtor que ele é assistido pelo IDR Paraná, ele é assistido pela extensão rural pública, mas ele também se aconselha no setor privado com as melhores fontes. Ele é um cara que tem um custo baixíssimo, ele faz manejo integrado de pragas e doenças. Ele fez menos de duas pulverizações nas áreas dele contra a ferrugem. Sistema absolutamente limpo e que produziu 120 sacos de soja por hectare. Então, isso tem mostrado que essa tecnologia sustentável já está à nossa disposição. E que, assim, fora os herbicidas que a gente ainda depende um pouco, os demais insumos eles podem ter uma orientação mais biológica. O sistema de produção de grãos pode ser muito mais independente dos produtos químicos e dos grupos multinacionais. E, logicamente, existe a genética das plantas que está concentrada na mão de poucos grupos, mas nós temos independência tecnológica na Embrapa, Embrapa Soja, no IDR Paraná. Nós temos nossas variedades, nós temos nossa independência genética. Então nós temos que cultivar mais isso, voltar para essa mentalidade de independência genética, porque senão nós vamos estar dando 70, 80% para o bolso dos outros. Né? A tendência tem que ser essa, e assim, nós temos que, na verdade, tirar boa parte dos produtores dessa faixa de comodidade de fazer as coisas por calendário. Possivelmente isso vai selecionar. Como acontece no mundo todo, a tendência é a gente ter uma diminuição do número de produtores, mas ter uma seleção para produtores mais profissionais, mais técnicos e mais preparados.
Muito bem. Bom, tenho certeza que os membros da comissão organizadora desse 17º Encontro Nacional já, claro, devem estar pensando no décimo, na 18ª edição. O que nós podemos esperar, então, do próximo encontro? Quais serão agora os passos que a federação vai tomar para que os temas relevantes dessa edição aqui 2020 possa chegar aos agricultores e aí na 18ª edição a gente já ter uma grande evolução do que foi apresentado e do que nós esperamos para o sistema plantio direto na palha.
Olha, a próxima edição está prevista para 2022. 2022 vai ser a data onde nós vamos comemorar 50 anos do início do plantio direto no Brasil e na América Latina, quando o Herbert Barthes plantou aqueles 200 hectares aqui em Rolândia, no Paraná, pela primeira vez lá no dia 16 de outubro de 1972, vai fazer 50 anos. Então nós queremos primeiro comemorar esse avanço. E, na verdade, os primeiros 10 anos foram luta pura, né? Eram os produtores, uma pesquisa inicial básica que a gente fazia em algumas instituições, como o Velho Iapar, algumas indústrias de máquinas estudando, algumas indústrias químicas procurando herbicidas. Os primeiros 10 anos foi uma luta completa. Os 10 anos seguintes, do ano 10 ao ano 20, foi um ano de muito estudo, universidade, todo mundo estudando. Chegamos no começo dos anos 90, que já tinha completado 1 milhão de hectares de plantio direto no Brasil. Saímos daqueles 200 hectares de 1972. Em 1992, nós completamos 1 milhão. Daí foi aquela expansão horizontal, né? Que nós chegamos no começo dos anos 2000 com 20 milhões de hectares. Aí essa expansão horizontal, ela não se deu da forma, na qualidade que a gente imaginava. Todo mundo foi seguindo o primeiro princípio: máquina de plantio boa, vamos plantar sem revolver o solo, até porque economiza uns US$ 500 por hectare de preparo de solo, né? Economicamente foi uma saída maravilhosa, né, o plantio direto, mas não na qualidade que a gente imaginava. Então, desde o começo dos anos 2000 até agora, esses últimos 20 anos, a gente tem feito, como federação, a busca da qualidade. E eu acho que agora, como você falou, nós temos todas as ferramentas para fazer a produção sustentável. Para manter essa produção no Mato Grosso, vai ter que ser técnico, porque senão ela declina. Então, digamos assim, os ambientes mais restritivos, como a pré-Amazônia, o Mato Grosso e o Mato Piba, eles requerem que o cara seja muito mais técnico, né? Então, essas áreas de expansão já estão com um modelo de exploração mais avançado. O que a gente espera daqui para 2022 é que a gente passe de de 20% de sistema bem feito para 50% de sistema bem feito. E isso é uma lógica que passa inicialmente pelo bolso, pela maior rentabilidade. E nós acreditamos que as tecnologias para fazer essa virada estão disponíveis. Os mix de plantas de cobertura, nós temos um corpo de empresas que tem condição de oferecer essas tecnologias sustentáveis e mais biológicas por um preço justo. E não estamos exportando capital para o exterior. Então, assim, temos que tomar cuidado com a China e com os chineses, tal, para eles não entrarem na nossa circulação sanguínea. Mas, digamos assim, temos todas as condições de passar de 20% para 50% de sistemas de produção bem feitos. Esse é o nosso sonho. Talvez a gente não consiga em 2022, vamos para 2025. Mas vamos comemorar, inclusive junto com os nossos irmãos da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e da Bolívia, esse avanço que a gente conseguiu nesses últimos 50 anos. Não tem nada ganho, mas nós estamos na direção certa. E, digamos assim, esse nosso Cone Sul está alimentando 30% da população mundial. Mesmo que o sistema não está perfeito ainda, mas nós já estamos alimentando 30% da população mundial. Então, não é uma coisa para jogar fora. E o pessoal, com inveja, fica falando daquelas coisas que nós estamos detonando a Amazônia. Aquilo aí, aquela inveja. E nós exportando 60 milhões de toneladas para a China e tal. O Cone Sul aqui exportando 90 milhões de toneladas de soja para a China. Então, existe até essa inveja de colocar a opinião pública mundial contra nós, o Cone Sul, não é só o Brasil, contra o Cone Sul da América Latina. Por quê? Porque nós aprendemos um jeito de fazer muito melhor que os outros. Nós aprendemos a fazer uma agricultura tropical que ganha de coleada da agricultura dos países temperados, seja Europa, seja Estados Unidos, Canadá. A Austrália está fazendo um negócio bacana, parecido com a gente. E assim, o Sudeste Asiático tentando fazer isso aí no sistema de arroz, mas com aquela pressão populacional gigantesca, né? Índia, Bangladesh, China, assim, estão naquela pressão populacional. A gente tem uma área de expansão, de uma população não muito grande. Estamos produzindo 30% da comida do mundo, então nós estamos com tudo na mão. Nós só não podemos é entregar os ganhos disso para o capital internacional. E isso aí nós estamos com a equação relativamente bem resolvida. E passa pela profissionalização dos produtores e contando com as nossas cooperativas, né? Nós temos um sistema cooperativista muito bem desenvolvido, então... Não é só iniciativa privada pura, né? É cooperação entre produtores, principalmente no sul do país. O sistema cooperativista é fortíssimo, ele agrega valor, ele industrializa. Então, nós estamos com a faca e com o queijo na mão.
Ok. Então, Rafael Fuentes, que é diretor de integração do IDR do Paraná e também membro da comissão organizadora do 17º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha, organizado pela Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha e Irrigação, trouxe para nós hoje um resumo de como foi esse evento organizado nesta edição de 2020, um evento 100% digital, trazendo para nós os ganhos que as palestras trouxeram em relação às pesquisas para que os agricultores possam absorver essas informações e aplicarem nas suas propriedades rurais. E já colocando aqui para nós os desafios para que o sistema realmente tenha, entre a agricultura, produtores rurais mais integrados a esse sistema de qualidade que vai, sem dúvida nenhuma, trazer ganhos de produtividade para todas as lavouras. E isso, sem dúvida, é ganho de rentabilidade também para o agricultor. Eu já queria agradecer, então, Rafael, a sua presença aqui. Gentilmente acertou aí um espaço na sua agenda no final do evento para trazer essas informações em primeira mão aqui para o site Notícias Agrícolas e para o programa Tempo e Dinheiro. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, viu, Fred? Tivemos que arrumar um tempo, fechamos lá o lugar do evento tal, e quisemos conversar com vocês, os amigos aí do Notícias Agrícolas, do programa Tempo em Dinheiro, Fred Olive, todos vocês que nos assistem. É um grande prazer para nós. Queremos nos colocar à disposição como Federação Brasileira de Plantio Direto e como dirigente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e Apare-Matéria, o IDR Paraná. Obrigado, Fred, pela oportunidade. Um grande abraço a todos.
Obrigado, Rafael Fuentes, mais uma vez. O Notícias Agrícolas, programa Tempo e Dinheiro, com o seu espaço Agricultura Sustentável, está junto às principais entidades para trazer informações relevantes para a melhoria do sistema de plantio direto na palha e também para uma agricultura mais moderna e sustentável. Então, mais uma vez, obrigado, Rafael, e para vocês que estão nos acompanhando, fiquem conosco.